Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Paraná teve aumento de mais de 25% no número de candidatos à prefeitura. Instalação de poços artesianos triplica no estado com a estiagem. Com mercado aquecido, fábricas de bicicletas sofrem por falta de peças. Aumenta o número de casos de morte por doenças cardiovasculares. No Dia Mundial do Coração, Sociedade Paranaense de Cardiologia faz alerta. Essas e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a frente fria se afasta para o Oceano Atlântico e o tempo volta a ficar seco em boa parte do estado do Paraná. O sol predomina em todas as regiões, porém, no litoral, os ventos úmidos do oceano para o continente mantêm a umidade elevada e a formação de nuvens baixas, com possibilidade para a ocorrência de chuviscos ocasionais. Em Curitiba, o dia deve ficar encoberto, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam amenas e o sol pode aparecer entre muitas nuvens. No norte e noroeste, a temperatura passa dos 35 graus em Paranavaí, Jacarezinho, Maringá e Umuarama. Temperaturas altas também no oeste do estado, Cascavel e Foz do Iguaçu devem marcar 33 graus. Em Pato Branco, máxima de 30 graus, Guarapuava com 29 graus e Curitiba deve chegar a 24 graus. Paraná teve aumento de mais de 25% no número de candidatos à prefeitura. Um especialista em direito eleitoral avalia que a proibição das coligações para as eleições proporcionais foi o que levou este número.
Disputam as eleições paranaenses este ano 1.340 candidatos a prefeito e 33.813 candidatos a vereador. Cinco cidades do Paraná têm mais de 200 mil eleitores, exigência para a realização de um segundo turno. São elas Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa. Apenas Ponta Grossa não teve aumento no número de candidatos em relação ao último pleito. O caso mais expressivo é o da capital, que dobrou a quantidade de aspirantes à prefeitura. Em 2016 eram 8 e este ano são 16. Maringá teve um aumento que corresponde a mais de 60%, passando de 8 candidatos nas últimas eleições para 13. As eleições 2020 são as primeiras em que os partidos podem coligar na candidatura à prefeitura, mas não podem fazer o mesmo com os candidatos à Câmara Municipal. A advogada especialista em direito eleitoral, Juliana Bertoldi, avalia que foi essa mudança o que fez aumentar o número de partidos com candidatura própria ao cargo executivo.
Há diversos partidos, os municípios de Curitiba e Maringá em especial, que normalmente coligam na majoritária, mas decidiram não coligar nesse ano para trazer uma maior visibilidade aos seus vereadores e tentar atingir aí o número de votos mínimos para ter representatividade na Câmara. A decisão, portanto, de não coligar na majoritária, ela é um reflexo da impossibilidade de coligar nas eleições proporcionais para vereadores.
Segundo a advogada, o ponto positivo é que o posicionamento das candidaturas tende a ficar mais claro.
O eleitor tem acesso a uma plataforma mais pura, mais próxima da ideologia do partido, quando não há esses grandes acordos, quando não são realizadas essas combinações um pouco esquisitas, democraticamente falando, entre partidos de ideologias diversas, apenas com vistas a angariar mais votos, né? Então o eleitor ele tem acesso efetivamente a uma pauta muito mais clara quando os partidos lançam candidaturas independentes.
Por outro lado, na opinião da advogada, o excesso de opções torna a escolha mais difícil para o eleitorado.
Que a eleição se torna muito mais difícil de ser lida e acompanhada e os eleitores podem, então, ter até uma certa confusão com relação ao grande número de possibilidades de candidatos, né? Esses candidatos, eles acabam com o tempo de TV diminuto, acabam tendo menos participação, menos possibilidade de participação em entrevistas, em debates, né? Muitas emissoras estão desencorajadas a fazer debates e esse, portanto, seria um dos pontos negativos. Quando a gente tem essa pulverização do espaço, essa pulverização dos votos, nós temos um eleitor com um pouco menos de consciência sobre as possibilidades.
De Curitiba, Amanda Iargas.
campanha de vacinação contra o sarampo no Paraná vai até o dia 30. Mais informações com Gilmar Valença.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná prorrogou a campanha de vacinação contra o sarampo até 30 de outubro para todas as pessoas na faixa etária entre 20 e 49 anos no estado. Além desse grupo, quem não tem registro na carteira de vacinação ou não lembra se já foi imunizado, deve receber a dose. O Paraná estava há mais de 20 anos sem casos de sarampo. Após esse período, em agosto de 2019, o primeiro caso foi confirmado dias após a pessoa viajar para outro estado e retornar para casa infectada pelo vírus. Os candidatos já matriculados ou não em instituição de ensino superior, onde pretendem receber uma das bolsas remanescentes do ProUni, têm até esta quarta-feira para fazer a inscrição na página do programa. São 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Pode participar quem cursou o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral. De Curitiba, Jomar Valença.
A instalação de poços artesianos quase triplicou no Paraná em 2020, mas é preciso cuidado na realização da obra, que se não estiver adequada, pode perder eficiência ou oferecer risco à saúde.
A estiagem contribuiu para um aumento na procura pela instalação de poços artesianos em 2020. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, os pedidos de anotações de responsabilidade técnica, uma exigência para a realização da obra, tiveram um incremento de cerca de 170% nos primeiros 5 meses deste ano. José Luiz Scroccaro, diretor de Saneamento e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra, explica que o órgão tem acompanhado de perto essas instalações.
Tem aumentado esse ano significativamente e a gente está controlando isso para que não se haja uma exploração indevida e em locais onde já tem uma outorga de direito que não se passe um outro do lado e seque aquele que já tem o direito. Então todo esse controle está sendo feito e existe uma fiscalização em cima, principalmente quando das denúncias que vêm e aqueles onde a gente já sabe faz um controle da qualidade da água também.
O diretor reforça que poços clandestinos trazem risco à saúde, além de não haver garantia de continuidade da disponibilidade hídrica no local.
Se alguém perfurar do lado e o poço dele secar, ele não tem direito, porque tem direito quem está legalizado. Além de tudo, de não estar sabendo que qualidade de água ele tá tomando ou ele está utilizando, por não ter um controle da qualidade dessas águas, desses poços.
Independentemente da fonte do recurso, o diretor lembra que é importante saber fazer o uso consciente da água.
O uso racional da água é o principal, a economia da água é muito significativo, isso para esse período de seca, de estiagem, e o reuso da água é algo que a gente tem que aprender a fazer. Nós ainda, infelizmente, por termos uma grande quantidade de água disponível, nós não nos preocupamos muito, mas a água é hoje, é um produto essencial para a nossa sobrevivência no dia a dia. Tanto para o ser humano, sua alimentação, para sua higiene, como também para os animais e para a agricultura. Então nós devemos sempre ter essa consciência de que a água é essencial para nós vivermos.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Com o mercado aquecido, fábricas de bicicletas sofrem por falta de peças. Na reportagem, Luciana Penha.
A pandemia inflou os números no mercado que já vinha em alta, o das bicicletas. Quem não tinha uma bike decidiu comprar uma para ir trabalhar ou para fazer uma atividade física sem risco de aglomeração. Quem já tinha foi atrás de um modelo mais novo. E as montadoras se viram de uma hora para outra com uma demanda pela qual não estavam esperando. Salatiel Dias conta que o aumento nas vendas bateu a casa de 100% em mais de 2 meses.
Desde junho, julho. Passou de 100%. Agosto também bateu um teto aí de próximo dos 100%.
O que freou esta corrida por bicicletas foi a falta de peças. As indústrias nacionais reduziram a produção por causa da pandemia e importar ficou mais pesado por causa da alta do dólar.
A falta também de produto foi muito grande. Acho que foi um dos principais problemas aí. Talvez não vendeu até mais por falta de matéria-prima mesmo. Não tinha produto no mercado. Como não tem até hoje, tá? ainda está escasso.
Apesar das dificuldades em conseguir fornecedores, a empresa contratou mais gente e não para de receber pedidos.
A gente recebe ligação na loja quase o dia inteiro de clientes de toda parte do Brasil. A pessoa pega na lista ali, ah, fornecedor de tal marca, entra no site de tal empresa e vai vendo ali as empresas, né, as lojas, e sai ligando. Minas, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, viu? Você tem tal tipo de produto, você tem tal bicicleta, você trabalha com essa marca, eu sei que você trabalha, você consegue para mim? E se eu depositar antecipado para você, quando chegar, você não segura o produto para mim? Então, está nesse caso. E o aumento do produto também teve muita alta, devido à alta do dólar, devido à grande demanda e à falta de produto, houve aí um aumento do produto também.
Em outra montadora de Sarandi, a mesma situação. A empresa contratou 137 funcionários. Os últimos assinaram contrato esta semana, diz o empresário Rodrigo Leão.
Nós já contratamos 110 pessoas e estamos com 27 vagas que finalizaram o processo seletivo.
A empresa também está crescendo bastante, mas o plano de dobrar a capacidade até outubro esbarra na falta de matéria-prima.
No mês 5, nós começamos a acelerar o processo de crescimento. Crescemos já 50% do nosso faturamento. E a nossa dificuldade agora para chegar nos 100% aí, está sendo em terra. E como várias indústrias ficaram também paradas, né, principalmente indústria de aço, de alumínio, indústrias de componentes de bicicleta na China, que ficaram quase 40 dias parados, acabou não suprindo toda a capacidade normal que teríamos e mais o aumento que está tendo mundialmente. Né? E, em tese, foi isso que aconteceu assim, um pouco no mercado.
A empresa está buscando negociar pedidos para conseguir as peças e montar as bicicletas. De Maringá, Luciana Penha.
Paraná é um dos maiores produtores de leite do país, mas enfrenta desigualdades regionais.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. Um levantamento realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do IAPAR Emater confirma a condição do Paraná como um dos maiores produtores de leite do país, mas mostra que as disparidades regionais ainda são muito grandes. Há muita diferença entre os níveis de produtividade entre as regiões, indicando a necessidade de investimentos para a melhoria do padrão tecnológico. Foram identificadas no estudo 13 micro-regiões paranaenses especializadas na produção de leite. Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Capanema, Pato Branco, Jaguariaíva, Foz do Iguaçu, Toledo, Pitanga, Paranavaí, Venceslau Brás, Cascavel, Palmas e Umuarama. O Paraná está estudando uma ação mais forte de crédito para atender a agricultura familiar. O apoio seria por instituições como a Agência de Fomento e o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Em um encontro do programa Coopera Paraná, o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, informou que esta é uma determinação do governo do estado. O objetivo é a expansão do crédito e a redução do custo do dinheiro para o setor. O Paraná tem hoje 179 pequenas cooperativas de agricultura familiar e 517 associações da agricultura familiar, que deverão receber mais apoio. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, pesquisa paranaense mostra os perigos de contaminação de coronavírus para trabalhadores da área de saneamento. População com esgoto a céu aberto também corre riscos. E ainda, destaques do esporte, é daqui a pouco, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já